Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Nenê andava também grandemente sobressaltada, nuns incompreensíveis de existência que ela mesma não sabia explicar. Tinham-lhe aparecido agora uns recrudadecimentos de fusões oendernais em repentes, pegava do Pedró e beijava repetidas vezes, com umas grandes veemências que assustavam os circunstantes. Para com o marido tinha da mesma sorte uns transbordamentos de ternura, abraçando-o e beijando-o à vista de todos. Apesar do modo respeitatório e quase lismonioso pelo qual vivia com Dou Augusta, esta não escapava às bruscas e repentinas manifestações de amizade que a minha amor atualmente derramava em mancheias ao derredor de si, e das quais nem mesmo se livrava essa jovina. Parecia, enfim, que nem sentia em si uma exuberância de afeições que ela irrefletidamente ia prodigalizando a torto e a direito, talvez por não poder gastá-la como sonhava, nuns esquisitos de caprichos de que se admirava mais tarde, fazendo-se faceira, trabalhando nos requintes de toaletes, vivendo num estranho de ilusões e de fantasias onde não se reconhecia, em cujo terreno julgava não ter pisado até aquele momento. Dominava agora uma grande paixão pela música. Sonhava umas harmonias deliciosas de instrumentos bizarros e nunca vistos, tangidos por mãos celestiais, a saturar o ambiente de sonorosidades excitantes, a banhar-lhe o corpo inteiro numas vagas de sensualidades. Era nuns automatismos de alucinada que ela caminhava para o piano, fazendo-lhe vibrado metrocado notas merencórias de tristezas sem fim por entre as quais, de momento a momento, destacavam-se nuns rápidos veios auríferos os ritmos alegres de Offenbach. Ela andava assim, a estereotipar na variabilidade das músicas o vasto movediço que lia pela alma adentro, todas essas modalizações e antinômicas do seu espírito a vogar indeterminadamente, aos azares da correnteza, pelo oceano marulhoso dos pensamentos. E quando, num rápidos momentos passageiros, sentia-se senhora de si e procurava sondar essas paragens ignotas, em que navegava agora, achava-se em presença de um abismo sem fundo cujas sensações mas procurava abafar num mundo de harmonias. Por vezes, mesmo durante o dia, ela exigia que o Marcondes fosse ensaiar em sua companhia a nova peça. Os dois dirigiam-se para a sala de visitas cujas janelas escancaradas deixam entrar francamente sol alegre, e vivificante a alumiar umas paisagens verdes e encadoras todas formadas com os arvoredos do jardim. Então olhavam-se no olhares longos, expressivos, que procuravam conter um mundo de pensamentos dissolvidos na tibiez própria de cada um. Olhavam-se e se riam-se, atrapalhados, lamentando esse momento do frente a frente, que haviam dejado pouco antes, silenciosos, sem terem a coragem de pronunciar uma palavra, com medo de ouvir o som da própria voz, procurando esconder o acanhamento das suas posições. E para aparentarem uns ares de desembaraço atiravam-se logo ao piafla, tentando sufocar o que lhes ia pelo organismo inteiro, a febre que os vorava, num oceano sem fundos de harmonias, custando muito em acertar o compasso, tocando quase sempre ao acaso das recordações, vendo pouco e distraidamente a música que tinham diante dos olhos, com vontades de pôr um termo àqueles sofrimentos, de dizerem-se mutuamente os turbilhões de desejos que os abrasavam. Pela porta que haviam deixado aberta, de envolta com o sopro de vida mansa e sossegada que vinha lá de dentro, Nenê sentia beijarem-lhe as espáduas e a nuca, em satânicos de cantálidas, umas arreitações gostosas que a prostravam. Parecia ouvir, em tons murmurantes, umas excitações tresloucadas a lhe falarem de amor. Era a voz de Augusta, nas intimidades do a sós, tecendo elogios ao Marcondes, achando-o um rapaz sério e refletido que tinha diante de si largos horizontes e um futuro sorridente de prosperidade. Era Sajovina entoando em homenagem ao moço os louvores sem fim, descobrindo-lhe qualidades raras, fazendo o protótipo das viridades. Era o Pedro que, no aconchego cheio dos lençóis, lhe contava anedotas da vida colegial, uns rasgos de coragem do amigo, umas situações difíceis de que todos se haviam retirado sãos, salvos graças à sua valentia e presença de espírito. Eram, enfim, as risadas infantis do Pedroca, que gostava muito do seu amigo grande e lhe vinha mos balas que ele lhe trouxera. E a moça curvava a cabeça num gesto gentil-gentil de vítima pagã que espera sorrindo o golpe do sacrificador.
Negava-se.
Não tentava mais lutar. Parecia-lhe que a casa inteira, a mãe e o filho, o marido e a velha amiga, até mesmo os objetos, tudo quanto a circundava, conspirava para lançá-la nos braços daquele homem. E ela ficava ali, quieta e sossegada, num grande aniquilamento de si mesma, à espera de que ele se abaixasse para tomá-la. Vinham-lhe umas submissões de escrava, vontades de que ele fosse brutal, desejos de cair nuns laivos de honestidades, aos últimos paroxismos de uma luta. E como ele se conservasse quieto, a olhá-la longamente numas ternuras medrosas, a moça levantava a cabeça e evitava-o com um sorriso triste de quem pere que acabem de uma vez com esses tormentos, de quem quer libertar-se quanto antes de expectativas negras e ameaçadoras. Então os dois recomeçavam novamente a música, entoando as sinfonias tristonhas de uma qualquer balada alemã, procurando afogar o turbilhão de pensamentos que lhes ia pelo cérebro adentro, no lago tranqueilo e calmo de umas melodias, nossas, merencórias e taciturnas como a natureza gelada de sua pátria.